Agora são 10 horas 42 minutos e nós tivemos a aprovação na Câmara de Deputados da Lei de Abuso de Autoridade. Polêmica. Muitas pessoas consideram que vai permitir a ação de homens públicos sem ter o controle, no caso do Poder Judiciário. Outros consideram que não, que é uma forma de limitar os abusos do Poder Judiciário, dos poderes de uma forma geral, que muitas vezes cometem injustiças. Mas nós vamos conversar sobre a Lei de Abuso de Autoridade e sobre as outras questões que envolvem o Congresso Nacional com o deputado Ricardo Barros, o progressista. Deputado, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
Bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui, como estamos todos os finais de semana, estamos aqui em Maringá, e bem poder falar sobre este projeto que aprovamos essa semana. Além da MP da Liberdade Econômica, aprovamos também abuso de autoridade, conforme o cronograma anunciado pelo presidente Rodrigo Maia.
Por que essa lei de abuso gera tanta polêmica e alguns dizem que ela pode ameaçar, por exemplo, a Operação Lava Jato, o combate à corrupção?
Porque há um abuso de autoridade na condução da Operação Lava Jato e há um abuso de autoridade de outras áreas que precisa ser contido, porque todos têm que cumprir a lei. E, obviamente, quem está abusando não quer se enquadrar, né? Não quer ver a sua conduta criminalizada. Nós estamos com essa aprovação da Lei do Abuso de Autoridade, que foi votada no Senado já há 2 anos, é do senador Randolfo Rodrigues essa lei, e da Rede, né? Do Partido da Rede, e relatada pelo Requião. Lá na oportunidade, ele reuniu-se com a Associação de Juízes, Promotores, Policiais, Delegados, e fez o texto que achou que era o mais adequado, aprovou no Senado, tranquilamente, sem contestação. Então, essa polêmica agora é uma polêmica oportunista, porque esse é um assunto, e eu relatei pelo texto, não mudei nada do que estava no Senado. Então, não há fato novo. Criou-se uma polêmica muito grande, por exemplo, com o negócio das algemas, né? Ah, mas vai inibir o policial de atuar. Mas o mesmo texto que está na lei, o artigo 17, está na súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal, que já proíbe o uso de algemas quando não há risco, quando a pessoa não oferece assistência à prisão e quando não há risco ao preso ou a terceiro. Já está proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós só botamos na lei o mesmo texto e aí criou-se essa polêmica: ah, o policial não vai poder trabalhar. Gente, mais no sentido de, claro, aqueles que vão sofrer limitações legais, vão ter que agir exclusivamente dentro da lei e não querem agir dentro da lei, é que estão esperneando. Bom policial, bom juiz, bom promotor, bom servidor público, vai dormir tranquilo que a lei não é para vocês. A lei é para quem abusa além do que a lei permite.
O senhor considera que se essa lei tivesse sido aprovada antes, ou né, pensar um pouco antes da Lava Jato, nós teríamos tantas prisões, o ex-presidente Lula estaria preso ou não, teria alguma mudança no que foi a Operação Lava Jato?
Olha, os vazamentos da Lava Jato agora, das conversas do Dallagnol com o Moro, com os outros promotores, já demonstra que a prática não era a prática da lei. Havia ali um convencimento daquele grupo de que vale tudo para chegar nos nossos objetivos. Que nós também todo mundo é a favor do combate à corrupção. Agora, dentro do arcabouço legal, as pessoas precisam cumprir. O Supremo deu muita cobertura para esses abusos. O próprio Supremo, quando o Estado acabou, prisão em segunda instância, por exemplo, é uma decisão do Supremo que contraria a Constituição brasileira. A Constituição é clara, ninguém será culpado até trânsito em julgado. E por pressão da Lava Jato, o Supremo, por 6-5, dividido, mas acabou autorizando. Então, tudo bem, eu não vou discutir os métodos. Eu acho que a Operação Lava Jato aconteceu de forma útil no momento que nós passamos no país, mas haverá, evidentemente, responsabilização pelos atos que ela cometeu fora da lei.
A MP de Liberdade Econômica, o que isso vai mudar para as pessoas? Quando a gente fala, por exemplo, de desburocratizar um pouco o país, de permitir mais a livre iniciativa, qual é a expansão dessa medida provisória?
A Liberdade Econômica tem inúmeras ações dentro da lei, mas objetivamente é simplificar, é dizer que documento digital vale tanto quanto o físico, para desburocratizar, para agilizar, é dizer que o cidadão pode escolher o dia que ele quer trabalhar, que ele não é obrigado a cumprir uma norma geral, se ele quer trabalhar, a folga dele vai ser domingo, vai ser terça, vai ser quinta, ele tem que concordar, obviamente, porque ele é o ator principal, mas desde que ele concorde, vai poder se fazer. Hoje não se pode fazer, né? Então, aqui em Maringá, por exemplo, muitos empreendimentos, grandes redes não estão em Maringá porque não pode funcionar domingo, e nas outras cidades pode. Então, tudo bem, é uma regra nossa, tem o seu valor, né? Mas nos exclui de ter investimentos significativos aqui, porque a praxe de outras cidades é mais vantajosa para o funcionamento daquelas empresas, dar mais retorno. Eu acredito que a lei, a BP da Liberdade Econômica, vai nos ajudar. Ela, né, terá uma ainda o regramento da sua implementação, mas o objetivo da Câmara, com a votação da reforma tributária, que também vai simplificar muito a vida das pessoas, é que o país possa se desenvolver, que as pessoas possam progredir, e esses 13 milhões de desempregados encontrem algum alento.
Vou voltar um pouquinho na questão que estávamos falando, né, sobre a lei de abuso de autoridade. Ela vai para a sanção do presidente da República.
Sim.
O que o Congresso espera? Porque ele pode, inclusive, devolver para o Congresso, não sancionar, acredito que vai ter mudanças.
Se ele não sancionar, o Congresso promulgará. Se ele sancionar com vetos, o Congresso vai apreciar os vetos, né? Então, o acordo que existiu, que eu, como relator, providenciei e anunciei no plenário, é que esse artigo 17 das algemas pode ser vetado sem... Se for vetado, não, o Congresso manterá o veto. Demais artigos, não. Aí, se ele vetar, estará sujeito ao Congresso derrubar o veto e fazer com que seja válida a legislação. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele já entendeu mais ou menos o funcionamento do Congresso, ele foi deputado 28 anos, né? Então, ele sabe a consequência de contrariar uma votação ampla maioria que foi feita, nem verificação teve, todo mundo de acordo, né? Foi uma votação que um destaque lá que teve votação deu 334 votos favoráveis. Então, se ele vier para o veto, pode ser que vá perder o veto no plenário. Mas não há nenhum problema de que daqui até o prazo da sanção haja uma negociação e se acorde alguma alteração. Eu só relatei pelo texto, portanto, eu não coloquei a minha opinião no projeto, né? O projeto criminaliza escuta telefônica ilegal, né? Se você fizer escuta telefônica, escuta ambiental, sem autorização judicial, que está na Constituição, né, que quebra de dados só com autorização judicial, é crime. E é mesmo. Então, quem fez vai responsabilizar-se. A questão de prolongar o inquérito indefinidamente, né, sem justificativa, se você condenar também alguém sem justificativa, se você... são inúmeros, né, são dezenas de modos que estão sendo incluídos na lei penal e que atinge mais diretamente ao Judiciário e Ministério Público, não porque atinja diferente dos outros, ela vale para todos, Executivo, Legislativo, Judiciário, inclusive para nós, parlamentares. A lei vale para todo mundo, inclusive para o Tribunal de Contas, né, qualquer servidor público transitório, comissionado ou efetivo, está sujeito à lei. Mas, como o judiciário estava sem regra, né, então ele passa a ter uma regra. Então, os promotores, os juízes, vão ter que responder pelas suas decisões.
Bom, duas coisas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, é o personagem que ficou como símbolo da Operação Lava Jato.
Sim.
Ele tem uma série de restrições, da lei do abuso, inclusive ele talvez faça resistência. Isso vai continuar, isso vai existir no governo? É possível que a gente se crie um mal-estar entre Congresso e governo, já que tem ainda reforma tributária para ser discutida, a reforma da Previdência foi bem, está no Senado?
O Congresso está agindo independente do governo. A pauta do Congresso é a pauta do Congresso. Coincide com o do governo? Pode coincidir. Nós já estamos operando a reforma tributária, já temos comissão instalada e estamos trabalhando. O governo nem mandou a sua proposta ainda de reforma tributária e a Câmara já está votando. Então, nós não estamos esperando o governo para nada. Nós vamos votar o pacote anticrime. Foi feita uma comissão, tinha um projeto que foi mandado pelo ministro Alexandre Moraes, que era ministro da Justiça, e depois teve um projeto que o ministro Sérgio Moro mandou também. tem uma comissão que foi criada, está ajustando esses projetos e vai tocar para frente. Né? Vamos aprovar algumas coisas no sentido de melhorar o combate ao crime organizado. Não temos nada contra isso. O ministro Sérgio Moro terá a aprovação do anticrime no momento que foi combinado. Foi combinado primeiro a Previdência, depois o Abuso de Autoridade, depois o anticrime. Ele ficou tentando tumultuar e antecipar o anticrime. Eu acho que falta ao ministro Sérgio Moro um pouco de vivência política. Mas ele é uma pessoa extremamente qualificada e eu tenho certeza que ele vai aprender isso e vai acabar se tornando uma pessoa hábil para lidar com o Congresso Nacional.
Deputado Ricardo Barros, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado a vocês e fiquem tranquilos, né? Bons servidores públicos não são atingidos por lei de abuso, porque bons servidores não abusam da sua autoridade. Né? Agora, aquela ação ideológica, aquela ação programática que alguns militantes do judiciário aplicam, essas serão contidas. Por exemplo, Ministério Público do Meio Ambiente, 93% das ações propostas pelo Ministério Público do Meio Ambiente são arquivadas. Porque é ativismo político. Eu não concordo. Mas não concordo, mas a lei permite, está autorizado e pode fazer. Mas ele não gosta da ideia. Então ele entra com a ação, né, tumultua, mas não responde depois por esse atraso na obra, por esse atraso no benefício para a sociedade. Então, o ativismo é que vai, né, as indisposições pessoais, eu não gosto dessa pessoa, vou denunciar no meio da campanha, vou mandar prender, vou não sei o quê, vou tirar a eleição, também vai acabar, né? Não vai acabar, mas vai responder pelo que fez, né? Ele pode fazer, mas depois vai ser responsabilizado. Então, vai ser muito melhor para todos. A lei não atinge ninguém, né, que não esteja sendo correto na sua atividade. Atinge os que estão sendo incorretos. Então, nós vamos avançar com isso. Pode ter certeza, fiquem tranquilos. Tem esse tumulto, a associação do juiz reclamando, a associação de promotor reclamando, a associação de polícia reclamando. Mas é porque hoje eles estão, né, inimputáveis. Eles não respondem pelo que fazem. Se o promotor faz uma ação contra você inadequada, né, prenderam o André Esteves, do Banco Pactual. Né, um ano e meio depois, arquive-se. Simplesmente arquive-se. Né. Então, e aí? Né, quase quebraram o banco dele, né, e deixaram ele um ano e meio fora da gestão do banco e depois não era nada. O Silvio Barros, agora, ontem saiu a notícia que ele foi inocentado, ele, o Pupinho, os secretários, na contratação de uma empresa chamada PRI aí. Então, há 5 anos atrás houve uma denúncia, eles ficaram 5 anos com os bens bloqueados por causa dessa denúncia, e agora arquive-se. Não era nada. Né? Então, é preciso, né? E o pior, estão sequestrando a honra das pessoas. Né? Eu dei uma entrevista para a Rádio Gaúcha agora, e a repórter falou, olha, há 5 anos atrás prenderam aqui o presidente da Assembleia e várias outras autoridades, fizeram uma operação enorme, e já passou 5 anos e não foram denunciados. Não tem elemento para fazer a denúncia. Mas também não arquiva. Então você imagina uma pessoa que foi presa e não consegue provar sua inocência, porque não é denunciado. Então isso vai acabar, esse negócio de você grampear ilimitadamente, né? Aqui teve um grampo na administração do Silvio, levou 2 anos. A lei fala 15 dias mais 15, ponto. Né? Aí isso tudo é prova ilegal, isso tudo é abuso de autoridade, isso tudo vai ser contido. E o cidadão comum, se você não pagou a sua pensão alimentícia porque perdeu o emprego e não conseguiu pagar a pensão alimentícia, a polícia vai prender o cidadão. Trabalhador, vai lá aprender. Precisa algemar ele? Não precisa algemar ele, entendeu? Então é isso, gente. Nós estamos falando do dia a dia das pessoas. Fiquem tranquilos, todos vocês. A lei de abuso de autoridade é boa para todos, porque nos dá a todos nós, cidadãos, garantias e aos que até então não podiam ser responsabilizados pelos seus atos, né? Quando um promotor abusa, um juiz abusa, você tinha que processar o Estado, e não a pessoa, agora vai responder também. É igual, ficamos todos iguais perante a lei. Bom para todo mundo.
Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Eu recebo o deputado federal Ricardo Barros, falamos sobre a lei do abuso de autoridade, comentamos também sobre algumas medidas que estão no Congresso, sendo discutidas, entre elas, aprovada também a MP da Liberdade Econômica.